De volta aqui com o CBN Campinas. CBN Campinas, eu tô no CBN Total e nem Campinas eu tô, viu, Paulo Girardi? Nós estamos aqui em Ubatuba, no News Truck da CBN Campinas. Eu tô recebendo aqui no News Truck da CBN o bicampeão brasileiro de surf, Renato Galvão, que é aqui, né, de Ubatuba. Queria dar uma boa tarde e uma honra que tá recebendo um bicampeão brasileiro.
Boa tarde a todos os ouvintes. É uma honra também estar aqui fazendo parte dessa entrevista. Muito obrigado.
Eu queria conversar com você, Renato. A cidade aqui, a gente está olhando aqui para o mar, que está até calmo, mas com 101 praias, tem praia aqui para surfista que vai adorar, né?
Sem dúvida, a gente é muito privilegiado. Em Ubatuba a gente tem diversas praias com diferentes tipos de ondas, então isso ajuda bastante o atleta a evoluir. É, e não é à toa que a gente tem muitos títulos e muitos talentos que surgem da nossa cidade.
Renato, esse surgimento de talentos, como é que está sendo essa expectativa para o futuro desse esporte aqui no país?
Ah, eu acho que é fantástico, né? Alguns anos atrás a gente ouvia os próprios gringos falando a respeito do surf nacional como futuros campeões, e essa realidade veio muito rápido, né? E na sequência a gente teve o título do Mineiro também, então a gente tem dois títulos mundiais. E com isso, lógico, fomentou muito o surf no país, muita gente tem colocado seus filhos para treinar, e, né, na esperança de ser um futuro surfista. Tanto pelo lado financeiro, que hoje é um esporte bacana, financeiramente falando, pelo também estilo de vida, né, a qualidade de vida, algo que você está, né, lidando com a natureza, né, sempre com seus amigos, é um astral muito legal, né? Então,
vira uma filosofia isso?
Ah, um estilo de vida, né? Sem dúvida. Eu acho que quem é surfista, independente do, né, conheço surfista que são médicos, que são dentistas, que são advogados, e todo mundo tem aquela mesma fissura, né, da gente que é profissional. Então, isso que é o bacana do esporte. Independente do seu nível ou da quantidade de horas que você treina, aquela fissura, aquela adrenalina é a mesma. Então isso é uma coisa muito bacana no esporte.
Eu queria saber, quando foi o momento lá da sua vida que você falou, pô, eu adoro surf, beleza. Isso aí você descobriu em algum momento, mas em algum momento você falou, não, eu vou para um surf profissional, vou disputar mesmo.
Ah, eu acho que foi, cara, quando eu ainda era iniciante, assim, sabia? Eu acho que quando eu comecei a competir os primeiros eventos, eu senti essa adrenalina da competição, e eu acho que isso já estava dentro de mim, eu só descobri. E aquela coisa de querer competir, a gente tinha, né, aqui várias referências, como o Ricardo Toledo, que já era bicampeão brasileiro nessa época, o Tadeu Pereira, que foi o primeiro atleta de Ubatuba a representar a nossa cidade no circuito mundial. Hoje a gente tem o Felipe Toledo e o Igor Lidantes, que estão lá no WCT representando o nosso país. E essas pessoas, lógico, difundiu bem, né, o esporte no país, acho que aqueceu o mercado dos fabricantes de pranchas, né, e lógico, sem dúvida vai aparecer uma nova geração. Eu acho que o que é necessário agora seria um pouco mais de estrutura para essa galera que tem essa intenção de ser um surfista profissional um dia, porque sem estrutura não tem como, né, cara. Eu lembro que no começo, quando eu comecei a competir, antes de eu competir, eu comprei a minha primeira prancha trabalhando nas férias. Troquei minhas férias por uma prancha. Trabalhava na praia de alugar prancha e comprei essa pranchinha. E para o primeiro campeonato foi minha mãe que me ajudou e acabou me dando dinheiro, mas eu sabia que seria só para aquele campeonato, não teria como ir para os próximos. Só que na época a gente tinha uma estrutura legal aqui, que surgiu a escolinha de surf municipal, que deu uma estrutura bacana. Na época a HD patrocinou a escolinha, então dava estrutura para os atletas competirem sem nenhuma despesa. Então acho que isso é fundamental, porque se eu não tivesse esse tipo de suporte, eu teria parado por ali. Então eu acredito que é isso. De alguma forma, a gente teria que descobrir a possibilidade de dar essa estrutura para para os atletas que têm esse potencial.
Então, que tipo de estrutura a gente está falando, Renato? Porque fica imaginando, ah, deu uma prancha e está numa praia, acabou. Mas não é só isso, não.
Não, sem
dúvida. Conseguir treinar, você vai precisar de muita coisa, né?
Sem dúvida. O meu treinador, por exemplo, eu trabalho com ele desde os 13 anos de idade. Desde a época da escolinha. Depois ele saiu da escolinha, a gente começou a trabalhar. Quando eu me tornei profissional, ele saiu da escolinha, a gente começou a fazer um trabalho junto. Mas é super importante ter esse trabalho técnico, né? Você precisa ter pranchas boas, você precisa ter conhecimento, né? Você precisa de uma estrutura para poder viajar, poder competir, estar junto com atletas bons. Então é toda essa estrutura é fundamental e é caro, sabe? O esporte hoje é um esporte caro, né? Para você ter uma prancha boa, uma roupa de borracha boa, quilha boa, né? Você vai, sei lá, vai ter que gastar pelo menos aí uns 5 mil reais. Então, não é qualquer atleta que tem 5 mil reais para, né, para ter essa estrutura básica.
A gente até fora do ar estava discutindo exatamente sobre isso, né? Falando naquele boom que se tornou um ídolo nacional, Gustavo Kirten, quando venceu o Roland Garros e aí outros campeonatos, né? E um boom, de certa forma, a partir do Campeonato Mundial do Medina. Isso também ajudou o esporte. É um esporte mais barato, porque você tem uma praia e uma prancha, mas não é. Muito equipamento necessário, né?
É, assim, é para você começar, né, iniciar no esporte, não é. Você pode comprar uma prancha ali por 100 reais, né, toda quebrada, 150 reais, ir para a praia e aprender. Eu digo, para você formar um campeão, aí sim você precisa de uma estrutura maior, né? Então, lógico, para a galera se divertir, galera que está ouvindo a gente aqui, você chegar aqui, alugar uma prancha, você vai ali, vai curtir, vai, né, vai conseguir ficar em pé na prancha. Agora, a gente falando em nível de atleta, alta performance, né? Aí ele vai precisar de um material um pouco melhor, ele vai precisar de alguém ali auxiliando ele, alguém filmando para ele ver os, né, os defeitos, as qualidades.
Tem todo também, né,
ter essa estrutura para poder ir para a competição.
Um treinamento físico que você tem que fazer.
Treinamento
passar.
Físico.
Não, não vai ficar só na praia, você tem que fazer todo uma,
exatamente.
Um trabalho.
Um atleta desse nível também, pô, né, eu lembro do Mineiro, quando a gente competia nos campeonatos amadores, eu era júnior, ele era iniciante. Eu era mirim, ele era iniciante, não me lembro muito bem. Mas eu lembro que ele, com 12 anos de idade, ele já estudava inglês. Então, quer dizer, acho que toda essa estrutura faz a diferença para você formar um grande atleta, né?
E essa passagem hoje da tocha, a chama olímpica, né? Esse símbolo do esporte, isso ajuda também a trazer, a tirar um pouco o foco. A gente fala muito só do futebol. Isso é uma coisa. O Brasil é o país do futebol. O Brasil é o país de vários outros esportes, mas o foco sempre fica pro futebol brasileiro. Um evento como os Jogos Olímpicos, por mais que se tenha de crítica, momento econômico, como até saiu a pesquisa hoje, que o brasileiro acredita que vai trazer mais prejuízo do que benefício, mas torce pelo Brasil nos Jogos
Olímpicos.
Exatamente. Um evento como esse, essa passagem hoje aqui, esse revezamento acontecendo pela cidade de Ubatuba, despertam um pouquinho de que há outros esportes. Você tem uma população de 200 milhões de pessoas, deve ter uns 10 surfistas de nível internacional, deve ter uns 20 jogadores de basquete que tem, mas eles não vão ter essa oportunidade. Teve uma quadra de basquete aqui do lado. Mas ele não vai ter essa oportunidade. Quantos esportistas de nível internacional a gente já perdeu porque eles não tiveram essa oportunidade? Você acredita que uma passagem dessa pode dar uma despertar para algum outro tipo de esporte?
Eu acho que a passagem em si eu não sei, mas com certeza os jogos sim, né? É importante, né? Falando como, né, a nível de esporte, é muito importante, né? Mostra vários esportes diferentes e dá a possibilidade para vários atletas terem a chance de brilhar aqui agora nas Olimpíadas, né? Mas, com certeza, o grande problema do nosso país é econômico, né? Então, eu acho que isso atrapalha muito. Eu acho que é um grande evento para o nosso país, só que o nosso país não tinha essa estrutura para sediar essa Olimpíada. E acabou ficando bem claro. Lógico, a maioria das pessoas, assim como eu, torce para que isso seja revertido de uma forma positiva.
Exatamente.
Né? Porque, até porque já vai rolar, então a gente tem que torcer para dar certo. Mas é lógico, eu acho que o esporte, quando, mesmo no futebol, né, eu acho que a gente brinca que hoje, país, o, é. Hoje é o país do surf. É.
Futebol. Depois do 7-1, tchau. Já
não... e o surf, pô, a gente tem dois títulos.
Exatamente.
Né, consecutivos. E é uma brincadeira que a gente faz da galera do surf, mas... Sem dúvida, o próprio futebol, né? Você vê quando tá rolando uma Copa do Mundo, algo assim, desperta na galera, né? Aquela coisa de querer jogar, né? Você falou do Kirten mesmo, pô, aquela coisa... O atleta passa essa emoção, né? Você sente aquilo, né? Que ele tá vivendo ali, aquela intensidade, que ele trabalhou para estar ali, e isso contagia, né? Então o esporte contagia, porque é saudável, né, cara? É uma coisa que... várias pessoas usam esse slogan, esporte é vida, e é vida mesmo. Então, eu acho bacana por isso, incentiva várias pessoas a estarem descobrindo esse talento que às vezes ela nem ela sabe, né? E para isso é preciso ter uma estrutura. Igual você falou, pô, tem um jogador de basquete bom, a gente de repente pode ter perdido vários aqui em Ubatuba.
Né? Uma coisa que eu fico pensando, pois é tão grande.
É tão grande. É
enorme, exatamente. Com tanta miscigenação.
Exatamente.
O que a gente já perdeu de atletas de ponta aqui e... Isso tudo que a gente está perdendo de atletas de ponta são pessoas que poderiam estar sendo atletas de ponta, recebendo um salário, salvando sua família da miséria. Então, aí você tem também o poderio econômico que
você perdeu. Exatamente. Outra coisa, e quanto um atleta desse representa para o país, se ele for lá e se tornar o campeão mundial? Entendeu? Então, assim, o país dá esse suporte, mas ele tem esse retorno, né? Então, é uma troca, né? O esporte, ele, além de tirar várias pessoas das drogas, né? Ter esse lance social também, ele dá a oportunidade disso, do atleta construir sua vida e representar o nosso país, né? Quanto de mídia, né? O atleta todo traz mundo... com título mundial,
e
né?
Todo mundo ganha, né?
Todo mundo ganha.
Todo mundo ganha em cima dele.
Exatamente, assim como no surf. Acredito que muitas pessoas que... fazem prancha, ganharam com isso, porque o tanto de gente começou a comprar prancha para aprender a surfar.
Se né? torna um ciclo virtuoso, né?
Sim, ótimo, é ótimo para o esporte, né? E é isso, a gente torce pro esporte, né? Para que ele cresça e essas pessoas tenham essa estrutura. Eu falo do surf porque é o meu esporte, mas eu acredito que em vários outros grandes atletas se percam também nessa, né? nessa falta de estrutura para chegar.
A gente fala nem de atletas, pessoas que... Assim, poderiam se tornar um atleta, mas nem tiveram essa ideia, porque não tem uma oportunidade. Atletismo, o Brasil não tem assim, equipes de ponta no atletismo. É algo inimaginável para um país desse tamanho e que já teve vários atletas de ponta, né?
Sim. É porque chega aquele momento da vida que você tem que tomar uma decisão, isso. né? Se você fala, pô, financeiramente não está valendo a pena, eu preciso, né? Decidir por optar por alguma outra coisa.
Renato Galvão. Bicampeão brasileiro de surf, muito obrigado pela
obrigado,
entrevista.
Obrigado, eu que agradeço aí.
Essa gentileza aqui de atender a CBN aqui no News Truck da CBN em Ubatuba.
Legal, prazer.
Um grande abraço a todos. Ter recebido você aqui.
Valeu.